praticar. Nós temos que desvestir de nós mesmos para que nós possamos desfrutar dessa mensagem. Arrepender-se, como eu disse, não é fácil falar sobre arrependimento. Por vários motivos. Vários motivos. O primeiro deles é que nós precisamos arrepender todo dia. Todo momento. É a mesma experiência de quando nós cremos no Senhor e recebemos o Senhor pela primeira vez. Quando nós recebemos o Senhor, nós nos arrependemos e nós pedimos perdão para o Senhor. Isso nós precisamos fazer diariamente. Amém. Aleluia. Amém. Mas eu não vou falar já sobre arrependimento, não. Nós estamos vendo este livro, o irmão João já falou, Fundamento da Fé Cristã, e esta mensagem aqui no livro, antes de falar sobre arrependimento, fala sobre o primeiro título que ela aparece. Fala assim: por que Deus precisou vir à Terra? Aliás, por que Jesus precisou vir à Terra? Por que Jesus precisou vir à Terra? E é logo que nós fazemos essa pergunta, nós vemos qual foi a necessidade, qual o motivo, qual a razão de Cristo ter vindo. E na nossa mente humana, né, incapacitada ainda, nós já pensamos lá, no Jardim do Éden, pensamos em Adão, pensamos em Eva, que eles desobedeceram a Deus. E nós conhecemos toda a história. O Senhor colocou eles ali no jardim, diante de duas árvores, e o Senhor deu a oportunidade para eles escolherem. Mas, irmão, Satanás, ele é sagaz. O versículo, o capítulo de número 3 de Gênesis, logo no início ele fala isso. A serpente mais sagaz do que todos os animais domésticos, ela veio, né, e induziu Eva, enganou. Eva enganou Adão. Irmãos, então quando nós olhamos por que Jesus teve que vir à Terra, nós achamos que é por isso. Tudo bem, está certo. O homem pecou e precisou Jesus vir à Terra. Mas, mais do que isso, irmãos, não foi só isso. O problema é o engano que Satanás coloca na nossa mente. Depois eu vou falar sobre arrependimento e nós vamos ver isso. Que Satanás, ele nos engana. Por isso que arrependimento não é fácil. Da mesma forma, eu já disse que quando nós cremos e recebemos o Senhor Jesus e tivemos essa experiência, né, de ter a presença de Deus e de nos arrependermos, dia a dia nós temos que assim fazê-lo. Senhor Jesus. Mas nós vemos que Satanás enganou o homem, ele desobedeceu. Irmãos, e essa é a estratégia, essa é a especialidade de Satanás, o engano. Ele quer realmente enganar o homem. Hein? Ali em João fala assim que ele veio para enganar, devorar e destruir. Em 1 Pedro, capítulo de número 5, 1 Pedro 5, o verso de número 8, fala assim: sede sóbrios. Aqui nesse versículo tem várias preciosidades. Primeiro, sede sóbrios. Se eu não estiver com a minha mente sóbria, colocada no Espírito, invocando o nome do Senhor e buscando o Senhor, eu sou enganado. Satanás tem uma facilidade muito grande. Sabe por que? Ele é astuto. Ele é astuto. Ele é sagaz. Sede sóbrios e vigilantes. Temos que a nossa mente está no Espírito. Uma mente sóbria, conectada com o Senhor. E temos que estar vigilantes contra os ataques do inimigo. Senhor Jesus, fala assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário. Irmãos, nós temos que ter essa certeza e convicção: Satanás é nosso adversário. Senhor Jesus. E ele anda em derredor. Ele anda. Satanás anda. Satanás tipifica qual árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore anda. Depois vou falar um pouco sobre isso. Ele anda ao derredor como o leão. Como que o leão faz? Anda ao derredor como o leão procurando alguém para devorar. O leão, eu creio que aqui todos já viram, né, na TV, o leão atacando um bando, seja do que for. Ele não chega no bando feito um doido e corre para o meio do bando para pegar alguém, não. Ele vai pelas, como diz o mineiro, ele vai pelas beiras, né? Vai pelas beiradas. Até que um se afasta um pouco do grupo e ele... E daí, irmãos? Por isso nós precisamos permanecer na igreja. Amém. Teve um hino que nós cantamos que ele falou assim: a igreja me desce o lugar da nossa habitação. Amém. Este é o nosso lugar, irmãos. Nós não podemos abrir mão disso. Senhor Jesus. Amém. Procurando alguém para devorar. E se der moleza, ele devora mesmo. Ele devora. Senhor Jesus. Mas, irmãos, em Gênesis 2, 9, vamos ver a sagacidade de Satanás na questão de não querer que nós nos arrependemos. A palavra que o livro fala tudo isso, mostrando que não é fácil se arrepender. Não é fácil. Gênesis 2, o capítulo de número 9. Vamos prestar bem atenção, fala assim: eu ia usar a lousa, mas não vai dar, mas vai ser melhor, porque nós vamos gravar na mente. Fica mais, daí fica gravado. Aqui fala assim: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradáveis à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer ver uma coisa que Satanás nos engana? É nesse versículo aqui. Eva foi enganada nesse versículo aqui. Fala assim, ó: e fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Um círculo tem quanto centro? Um quadrado tem quanto centro na soma? Um também. E um retângulo? Um também. E um triângulo? Um também. Todas essas esferas geométricas têm só um único centro. Deus tem um único centro. Qual é o único centro de Deus? Jesus Cristo, a árvore da vida. A árvore da vida. E é isso que eu queria falar, irmãos. Eu ia fazendo a lousa, mas não dá. Mas imagine um círculo, que é um desenho geográfico mais fácil da gente entender. E ele tem o centro dele. O centro é de Deus ali, considerando, porque depois alguém pode falar, mas nós não sabemos qual era a esfera do jardim, podia ser que era um quadrado, um redondo, um triângulo, um losango, não importa, todas essas medidas geométricas têm um centro, certo? Então aqui fala assim, ó: e também a árvore da vida no centro do jardim. A metafísica, eu não sei se eu estou certo, se eu estiver errado, na som me corrige. A metafísica, ela fala que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. É isso? É a física. A física fala que não podemos ocupar dois lugares, dois corpos, ao mesmo tempo, num único lugar. Portanto, o que está no centro do jardim do Éden, irmãos, é a árvore da vida. E sabe aonde que está a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então imagine agora o círculo. Tem o centro, a árvore da vida. Mas e a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde que ela está? Ela está no meio do jardim. Por esse meio qualquer aqui. Sabe por quê? Porque ela não para. Fisicamente, Uma árvore fica parada, mas essa árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, ela não para, ela fica andando para cá e para lá. E vocês vão falar assim, mas como assim? Vamos para Jó. Jó, capítulo número 1. Jó 1, o verso 7. Jó, capítulo de número 1, o verso 7. Fala assim. Então, perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? O Senhor perguntando para Satanás, de onde vens? Veja a resposta. Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não para. Ele fica como um leão ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Senhor Jesus. O capítulo 2, Jó 2, o verso 2, fala a mesma coisa também. Igualzinho. Fala assim, ó. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Isso foi quando ele veio pela segunda vez. Ele veio primeiro, né, falar para o Senhor, ah, claro, Jó, o Senhor dá de tudo para ele. Ele é o cara mais rico daqui da região, por isso que ele é temente a Deus, né? Se desvia do mal, isso, aquilo. Entendeu? Mas, na segunda vez, quando ele voltou de novo, e que o Senhor permitiu que tocasse nele, apenas não tirasse a vida, veja o que, que o Senhor pergunta para ele. Então, no 2, Jó 2, 2. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Deu para entender agora? Às vezes nós achamos que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é fixa. Fixa, num certo sentido, é a árvore da vida, que é o nosso Senhor. A árvore da vida, irmãos, ela... O Senhor, ele é cavalheiro, ele não é arbitrário. O Senhor, ele fica aguardando. O Senhor, ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele não sai correndo, tarracando e trazendo na marra, não. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Os irmãos estão percebendo a diferença da ação pela árvore do conhecimento do bem e do mal, e a ação pela árvore da vida? A árvore do conhecimento do mal, ela quer nos pegar para derrotar, mas a árvore da vida, ela quer nos trazer para si, para nos dar vida. Amém. Aleluia, e vida em abundância. Amém. Não é qualquer vida não, irmãos. É uma vida em abundância. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor também, a árvore da vida, também fala assim, eis que estou à porta. Ele não arromba a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. É uma festa. Se nós abrirmos, nós vamos ter uma festa. Essa não foi a nossa experiência quando nós recebemos o Senhor como nosso Salvador? Não foi uma festa, irmãos? Uma alegria imensa? Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que essa árvore da vida, ela está sempre nos chamando, nos convidando. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior vai fluir rios de água viva. Senhor Jesus. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso é algo que está até um pouco fora da nossa esfera humana, da nossa limitação. E nós vemos aqui também no... Nós vimos ontem, até foi falado, né, o alimento diário, ele traz 20 itens com referência a Jesus Cristo. E o espírito é o mesmo, né? Interessante que durante essa semana eu estive batalhando nesse sentido dessas... esses itens que foram dados, que são dados a Cristo. Uma pessoa que tem 4 nomes já são poucos que tem, 5, 6, 7 são pouquíssimas pessoas que tem. Eu acho que, com exceção, nós tínhamos aquele jogador Sócrates, que morreu de tanto beber depois, mas ele tinha, acho que, quase uns 20, ou 15, ou 16, não sei o nome. Mas, irmãos, eu estive pesquisando, eu encontrei mais de 320 itens se referindo à pessoa de Jesus Cristo. E começa assim: o bom pastor. Esse Senhor é a árvore da vida, mas é também o nosso bom pastor. É o nosso advogado. Quando nós pecamos e nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor, Ele é o nosso advogado, que vai lá nos defender. Fala que Ele é o autor da salvação. É outro título dado para Jesus. Autor e consumação da nossa fé. E muitos outros, irmãos, e prossegue: Conselheiro, Consolador, Cordeiro de Deus, Criador, Eleito de Deus, Emanuel, Estrela da Manhã. Eu sou. Tem esse título também. Eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou. Então, irmãos, os títulos dados para Jesus são tantos: Filho do Altíssimo, Filho Unigênito, Imagem de Deus, Jesus de Nazaré, o Justo, o Leão da tribo de Judá. Irmãos, isso é maravilhoso. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós amamos, mas é o Deus que nos amou primeiro. Ele que nos amou primeiro. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que o mundo, aqueles, não é bem o incrédulo, mas aqueles que não conhecem a realidade da vinda do Senhor, por que Jesus precisou vir à Terra, sabe como que eles pintam Jesus? E todos nós já vimos isso. Segundo os atributos humanos, cabelos longos, não é isso? Cabelos longos, barbas compridas, olhos azuis e assim por diante. Né? Muito belo, não é isso? Não é isso que nós estamos acostumados a ver? Senhor Jesus, mas Satanás nos engana. Agora nós vamos ver, nós vimos aqui que o Senhor colocou então uma árvore no centro do jardim, no meio do jardim. Não é? Em Gênesis 3, o verso 2, veja como que Satanás faz. A maneira que Satanás vem para enganar. Ele não fala uma mentira. Ele inverte aquilo que Deus falou. Simplesmente inverte. E se torna numa mentira. Né? Senhor Jesus, fala assim, ó. Eu vou ler o 3, Gênesis 3, do 1 até o 3. 1 fala assim: mas a serpente mais sagaz. Já falei sobre a questão de sagaz. Sagaz é astuto. Sagaz, irmãos, é astuto, mas é sensato. Está entendendo? O leão, propriamente dito, ele não é sensato. Ele chega e tarraca a presa. Mas Satanás, ele é sagaz, e ele vem com lábia, 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 lábia. Ele não ataca. Ele espera. Quando você vê, você já caiu. Nós caímos por nós mesmos, porque somos iludidos pela artimanha e a sagacidade de Satanás. Então fala assim: mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. É isso que Deus disse? De toda a árvore do jardim poderás comer livremente. Mas Satanás veio aqui: não podereis comer de toda a árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse, foi isso? Não foi. Parece que não muda nada, né? Parece que não muda nada, mas vamos continuar. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no centro do jardim, né, que fala no meio do jardim, desse não comereis. É isso? Não é. Está vendo a sagacidade de Satanás? Como que ele, imediatamente, só numa conversinha ali no primeiro versículo, ele já iludiu a Eva. Irmão, se nós não estivermos esperto, com a mente no espírito e desfrutando do Senhor no espírito, invocando o nome do Senhor, nós caímos. Por isso, qualquer coisa que nós percebemos que o inimigo está nos rodeando, nós temos que invocar o nome do Senhor. Temos que nos voltar para Ele. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos, eu falei sobre a questão, comecei a falar sobre a questão, né, do como que Jesus é mostrado. É mostrado como uma imagem bela, lindo, cabelos compridos, barba feita, olhos azuis, mas vamos ver Isaías. Vamos ver o que, que Isaías fala. Isaías, capítulo de número 53. Senhor Jesus. Isaías 53, a partir do verso 2. Fala assim: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que se agradasse. Qual que era a beleza do Senhor? Externa? Tinha beleza externa? Aqui fala. Os judeus, certa ocasião, ali quando o Senhor falou assim, ele falando que eu era antes de Abraão. Os judeus falaram para ele, quê? Você não tem nem 50 anos e já está falando que você viveu no tempo de Abraão? Que conheceu Abraão? Jesus tinha 30 e poucos anos, tinha uma aparência de 50, por causa do sofrimento, e ele não tinha beleza alguma. Mas o mundo pinta ele cheio de beleza. Mas, aleluia, amém, ele tinha beleza interior. Amém. Irmãos, é isso que muda a nossa situação. É isso que toca nas pessoas quando nós chegamos perto. É pela beleza interior. Tem uma irmã, ela não está aqui hoje, mas ela foi trabalhar, eu morava ainda em Águas de Santa Bárbara, não reunia com os irmãos ainda na igreja, isso há uns 30 anos atrás ou mais. E chegam lá duas para trabalhar. E no banco eu atendia, né, tal. E atendi quase todo dia, elas iam lá e eu que atendia. Uma irmã, mas né, simples, e uma loira, enorme, alta, sabe? Bonita. Mas aquela outra me cativava. Eu tocava na vida quando eu falava com ela. Eu via que ela exalava Cristo. E eu chegava em casa e falava para a Neide, bem, tem duas pessoas lá, eu não vou falar a profissão delas não. Tem duas pessoas lá que vão lá. Uma sim e outra sim. Mas essa outra aí, ela é cristã. Ela tem que ser cristã. Porque quando eu converso com ela, eu toco na vida. Irmãos, é isso que nós precisamos ter no nosso interior quando nós falamos com as pessoas. É isso que Deus deseja. Não é a nossa aparência. Jesus, se fosse pela aparência, irmãos, aqui fala aqui, ó, o verso de número 3 de Isaías 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que vos trazia, nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo nos salvou. Esse sacrifício de Cristo lá na cruz foi para essa finalidade, irmãos. Diante desse trecho aqui, como não nos arrependermos diante do Senhor? Como não ter uma mudança de vida? Arrependimento, irmãos, é mudança de vida. Os irmãos sabiam disso? Arrepender-se é mudar de esfera. Quando eu converti ao Senhor, eu estava para esta caminhada. Mas quando eu recebi o Senhor e criei no Senhor, eu mudei e voltei. Quando eu me arrependo, é a mesma coisa. Eu estou aqui, indo neste rumo. Mas, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, mas tem dois tipos de arrependimento. Dois tipos de arrependimento. Sabe quais são? O primeiro é diante de Deus. Isso é individual. A nossa salvação, lá naquele dia quando nós recebemos o Senhor, foi algo totalmente individual. Eu e Deus. E mais ninguém. É uma experiência única, minha e Deus. O arrependimento é a mesma coisa. É uma experiência única, minha com Deus. Então, né? O primeiro tipo de arrependimento é este. É a minha experiência com Deus através do arrependimento. Isso não é muito difícil não, irmãos. É difícil. Porque nós temos que reconhecer o nosso erro, o nosso pecado. Mas ainda não é tão difícil. Agora, o difícil é o segundo. Ontem foi falado um pouco sobre isso. O difícil é o segundo. É o nosso arrependimento diante dos homens. Esse é difícil. Sabe por quê, irmão? Satanás, ele é sagaz. Nós ofendemos um irmão. Certo? Eu sei que aquele irmão ficou ofendido. Mas eu vou diante do Senhor. Senhor, o Senhor me perdoe. Senhor, eu ofendi aquele irmão. Oh, Senhor Jesus. E me derramo diante do Senhor. Daí sai aliviado. Bom, graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, se eu não procurar o irmão e for lá com ele, falar, irmão, eu pequei realmente, irmão, me perdoe. Se eu não fizer isso, irmão, não tem praticamente valor nenhum diante de Deus. Entendeu? Nós somos um corpo. E o corpo tem que ser um. Senhor Jesus. Então, irmãos, às vezes nós agimos que nem Saulo, que hoje é Paulo. Saulo, ele na certeza de que ele estava agradando a Deus, que ele estava fazendo a vontade de Deus, que ele estava sendo um com o Senhor, ele perseguia o quê? A igreja. Ele perseguia o quê? Os cristãos. Senhor Jesus, e se nós não tivermos essa clareza, irmão, e nos arrependermos apenas diante do Senhor, mas não nos retratarmos com o irmão que nós ofendemos, não vai resolver nada. Nós vamos continuar com o problema diante de Deus. Por quê? Porque, às vezes eu vou diante do Senhor, me arrependo, mas eu continuo, né, lembrando daquela situação que eu tive com o irmão. Não é? Eu não fico lembrando? Alguém tem uma experiência diferente dessa? Todos nós temos essa. Nós somos seres humanos iguais, irmãos. O veneno da serpente está em nós. Nós precisamos desse Senhor. Senhor Jesus. E às vezes, então, nós achamos que, não, já fui diante do Senhor, já está resolvido. Mas não é bem assim. Nós temos que realmente ter clareza, ter realidade das coisas. E para isso, o que nós precisamos? De luz. Quando que Saulo se converteu ao Senhor? Quando ele recebeu o quê? Ao meio-dia? Uma luz profunda, uma luz mais forte do que a luz do meio-dia. Por quê? Essa luz era Cristo. Nós precisamos dessa luz diariamente, a todo instante, para nós termos um arrependimento diante de Deus, de uma forma eficaz. Senhor Jesus. E nós só nos arrependemos, irmãos, quando nós recebemos essa luz. Sem essa luz, nós não conseguimos nos arrepender. Pode até haver tipo de Judas, um remorso daquilo que fez. Mas remorso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. A mulher pecadora, todos nós conhecemos aqui, levaram ela para Jesus porque, segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. Mas depois, o Senhor falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Foram sumindo. Começando pelos mais velhos. Os mais velhos são os mais experientes. Realmente eu tenho pecado. Aí deixa outro, realmente eu tenho pecado. Não ficou nenhum. Daí o Senhor levantou e olhou. Ué, cadê os teus acusadores? Ah, Senhor, foram todos embora. O Senhor falou, nem eu tampouco te condeno. E parou aí? O que mais que ele fala? Vai e não peques mais. Irmãos, o Senhor Jesus, ele fala assim, dos teus pecados jamais me lembrarei. Um arrependimento genuíno, jamais nós vamos ficar relembrando e remordendo a situação que aconteceu de repente com algum irmão. Nós esquecemos, se for um arrependimento genuíno e completo, um arrependimento diante de Deus e diante dos homens. Senhor Jesus, por isso, irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus, se Ele quisesse, Ele não precisava ter passado por todo esse sofrimento, precisava. Agora, vocês acham que Ele queria passar por esse sofrimento? Ele era homem, igualzinho nós, Ele não queria passar por esse sofrimento. Ué, mas será que não? Não. Quer ver como que fala assim, ó? Em Mateus, eu não vou, não precisa pôr não, irmã. Em Mateus 26, o 39, a parte B, fala assim, o Senhor orando, Jesus orando para o Pai, ele fala assim, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. O desejo de Jesus, como homem, era esse, né, que fosse passado o cálice. Mas, como homem, ele falando, mas seja feita a tua vontade, não como eu quero, mas como tu queres, como tu queres. E é isso que Deus queria. Mas por que que Deus queria? Por que que ele queria que Jesus Cristo fosse à cruz? Por quê? Por causa que o homem tinha pecado, que o homem pecou lá no início? Não, irmãos, Jesus Cristo foi à cruz por causa do meu, do seu e do nosso pecado. Por causa do pecado de cada um de nós. Nós temos o costume de olhar lá para Adão, mas Jesus Cristo foi à cruz por causa de mim, por causa de você e por causa de cada um de nós e por causa de toda a humanidade. Senhor Jesus, esse é o nosso Deus maravilhoso. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós vemos a submissão do Senhor Jesus. E nós temos também essa mesma atitude como cristãos. Né? Cristo submeteu à vontade do Pai por causa de cada um de nós, por causa do meu pecado e do seu pecado. Mas aleluia, irmãos. É difícil arrepender, nós temos pecado, tudo mais. Cristo não retrocedeu, ele foi à cruz, morreu ali na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ao terceiro dia Cristo ressuscitou, certo? E ele tornou-se o Espírito que dá vida. Né? Tornou-se esse Espírito que dá vida e hoje ele habita no nosso espírito. Tem um gráfico que traz no livro, eu ia até colocar aqui, mas mostra Deus se encarnando na pessoa de Jesus Cristo, Jesus vivendo durante 33 anos e meio aqui, foi à cruz, desceu até o Hades, foi até a morte, ressuscitou, subiu até o céu, teve ascensão e desceu como Espírito que dá vida para habitar dentro de cada um de nós. Esse é o Cristo que nós temos. Esse é o Cristo que nós precisamos buscar dia a dia. Senhor Jesus, o que Deus almeja, irmãos, é que sejamos guiados por esse Espírito maravilhoso. Na verdade, irmãos, o Senhor morreu por causa dos nossos pecados. Somos ainda pecadores. Somos ainda pecadores. Mas o hino de número 174, nós vamos cantar ele. Ele fala assim, um pecador que graça ganhou. Um pecador que graça ganhou. A Deus seja a glória. Esta é a minha história, a Deus seja a glória. Um pecador que graça ganhou. Vamos cantar esse hino? Um pecador que graça ganhou. Um pecador que graça ganhou. Eis minha história, a Deus seja a glória. Um pecador que graça ganhou. S H 174.